Está começando mais um episódio do Três Lados da Corrida e voltamos com o nosso papo com Marcos Paulo Reis e Gustavo Evangelista, um papo que a gente dividiu em dois episódios porque de fato foi um papo muito extenso, mas muito bacana, uma coisa bem legal. Espero que vocês estejam gostando aí, então fiquem aí conosco mais um tempinho aí desse bate-papo muito bacana. Um abraço.
É a falta da vivência. É bom vir aqui falar essas coisas, porque cara, tem dia que não dá certo.
Que você vai pagar a sessão hoje, tá? Dobrada.
Terapia.
Mas
para de falar, fala aí, termina aí.
E passando o 35, a gente seguiu a prova muito bem, tudo bem leve, a gente tava rodando tranquilo essa hora. Nessa hora que o Saritinha, né, infelizmente deu uma sobrada. Sobrou. Ali. E aí seguimos nós três. E aí lá pro 38, mais ou menos, o William chega e fala: galera, a gente tá muito bem na prova. Se a gente rodar agora os últimos 4K para 4 para 1, a gente fecha 2,38 a prova. Então, vamos tocar a bola aqui.
Ele só esqueceu que eram 42, não 40.
E aí, beleza. Só que a gente não tirou o pé, a gente conseguiu manter ali, 3,45, 3,47, foi mantendo. Aí chega no 40... O Danilo...
Não tem a chegada no 40.
Cadê a porta da chegada?
Ih, colocaram 2 quilômetros pra frente. Bem isso. E o detalhe que o 40 era, começava a subida, né? Que os últimos 2K da prova são subida. Uma subida, uma pirandeira. E aí ele falou no 40, ele falou: galera, não é que a gente tá com gordura. Tá faltando tempo. A gente tá, tipo, 20 segundos atrasado. Não vai dar pra fazer abaixo de 2,40. E aí nessa hora, como diz o Caio, né? Foi aquela paulada no vespeiro e foi cada um pra um lado, assim, de... Correr no seu limite e foi embora, só que na subida. E aí foi isso. E acabou que eu dei a sorte de conseguir por 2 segundos fazer o tempo. Deu 2,39,58. O William fez 2,40,03. Ficou assim na trave. E o Danilo 2,40,13. É, então assim, foi... Mas acho que... Eu acho, assim, falo de coração, que eu acho que o que a gente passou naquela prova, eu acho que o tempo foi detalhe, sabe? Não representa o tanto que foi especial. A prova não apaga nada do brilho que teve durante a prova.
E eles falam isso também.
Então, eles dois estão bem aí. Também nem pode, 2,43, 2,43. Eles falaram, mas quando me encontraram, eu não encontrei ele. Aí eu voltei para a chegada. Quando encontrei os dois, já estavam meio que já tomando algumas, né? Feliz da vida. Os caras, Marcão, isso aqui para a gente foi uma realização. Eu não estava muito mais preocupado. Claro que a gente estava batendo, lógico, perto da trave. Fudeu ali.
Todo mundo queria, claro. Mas assim, foi bom acabar os três inteiros sabendo que, putz, aquele nosso número místico, né? Puta, vai ser impossível 2,40, né? Acho que o William baixou 15 minutos, se não me engano. O Danilo, 17 minutos do tempo dele, sabe? Foi um negócio absurdo. Então, o que parecia ser impossível, a gente viu. Cara, não é. Se a gente treinar, fizer direitinho aqui, dá para fazer. Qualquer um faz, sabe? Então... Foi bom, o pessoal inteiro, feliz que bateu um tempo bom pra caramba, sabe? Foi bem especial.
Que legal, bem legal, cara, que legal. É muito bacana a gente ver essas coisas acontecendo e eu acho que o que remete é... A gente, quando nós gravamos o episódio, acho que chamava o tal do sub, né? Que a gente colocou, eu até dei o exemplo da Mariana Junqueira, da Maria Junqueira, que pô, ela tem 3,0003, né?
Em três provas,
né? Queria porque queria o sub-3 e não conseguia. E eu não falei na época o nome dela, eu falei, poxa, conheço. E assim, e ela vivia com aquela, até hoje, né? Porque Chicago 2019, que ela tava bem, ela teve um problema de saúde, não pôde fazer a prova. E quem a Marina, que treinou com ela, fez o 2,57, acho, 2,58. E ela ficou muito tempo com aquilo, com aquele ranço ali, de, putz, eu não consegui. E é uma pena, porque 03 ou 013, para quem fez a prova como eles fizeram, controlando o ritmo, curtindo, tá feito. E, controlando, que eu digo assim, não. Conversando, né, batendo papo, sabe, perde um pouco concentração. Não é que isso mudaria, eu tô dizendo, se de fato tivesse feito 100% calado com alguém correndo no ritmo desde o começo até o final, ia fazer.
Eles falam isso.
Iam fazer. E isso não muda, porque mas não fez o tempo. Cara, o tempo é só número. Eu sempre falo isso aqui, você é número. Daqui isso, 20 né? anos, dane-se se é 2,40, 2,39, 2,50, 3,40. O que interessa é o que você fez, o que você conquistou, o que você ganhou naquele... Tá a abertura do meu livro lá, é a jornada, com quem você...
Eu lembro.
Com quem você viveu essa merda, toda, entendeu? Todo dia, 6 horas na barra, que eles estavam lá, a frase deles lá, 6 horas na barra no Ibirapuera para se encontrar todo mundo. É isso que eles vão carregar. Não é o 2,39. Ele não vai chegar agora pros amigos e falar, eu sou 2,39, fica todo mundo quieto aí.
Não muda nada. É bem isso, sabia? E você pode contar mais, né, sobre
essa jornada. E, né? Isso não foi uma prova só, como você estava falando, do exemplo que você deu, né? De uma prova para a gente ir e tentar bater um tempo. Não foi só isso. Ah, tem que ir lá para bater o tempo, eu quero, meu objetivo. Não foi isso, sabe? Então, você pega tudo que a gente passou, desde pandemia, pessoal em casa, a gente voltando a treinar, um ajudando o outro no retorno, um puxando o outro, sabe? O comprometimento, 6 nas barras, o grupo inteiro junto, unido. Aí você vê o Marcão pilhado, aí você vê a gente chegando em Barcelona, o bonde das 6 inteiro chegando lá, se encontrando no meio da rua para um trote, sabe? Então
é muita coisa. Todo o ciclo, né?
Exato, é muita coisa que vai
flutuando. Tu fala o quanto o bonde ajudou ele.
E acabou isso indo para a prova. Foi muita coisa guardada, né, nesse tempo.
E uma coisa legal é que a gente desmistificou algumas coisas que estavam muito presas. Ah, quando eu vou performar, eu tenho que estar comendo sempre bem. Os caras acabamos lá o 10 mil no NAR, 9h30 os caras já tinham aberto 24 Heineken. Caralho, 9h30 da manhã. Quer dizer, os caras estavam numa vibe, vamos embora, cerveja, old fizemos
school.
10 mil.
Hã? Old school.
Old school. Aí hoje, churrasco. Churrasco,
óbvio. Aqui. É que assim, é o equilíbrio, né, Marcão?
É, mas a gente vende isso. Mas esses caras mostraram pra mim
na prática
um pouco mais de leveza dentro de um processo. Tudo bem, tinha uma nutricionista. Mas, cara, Gans, quantos sopas a gente tomou no Veríssimo um mês antes?
Isso que eu ia falar, 3 semanas antes a gente tava lá comendo feijoada, caipirinha e cerveja.
No Veríssimo.
No Veríssimo,
antes tomando da prova. Tomando lá, Danilo, eu falei, vamos segurar. Não, os caras acelerando. Eu falei, cara, vambora. Não,
e sem peso na consciência,
sem
né?
peso, zero. Então, assim, a gente, sabe, se permitir, não, pô, a semana inteira... super regrado, fazendo tudo o que tinha que ser feito, entregando bons treinos.
E pode ser que se ele não tivesse feito nada disso, não faria nem o 2,39,58.
Mas, Balu, como é que
você vai ficar estressado?
Como eu já tive exemplo disso comigo, fazer 100% by the book ali e chegar na prova sair.
É isso. É isso, porque você coloca uma pressão, né? Na hora que você se priva 200% de tudo, você tira o prazer de uma série de coisas que te faz bem.
E a maioria, às vezes, faz tudo sem prazer. Faz só pelo tempo, como você acabou de falar aí. Cadê o prazer? O cara botou o tempo lá na medalha e acabou. E agora uma coisa que eu acho que vocês já entrevistaram a Carla aqui.
De Pierro?
É. Uma coisa que é engraçado que eu senti nesse processo uma coisa que eu não tinha. Voltando um pouco da parte psicológica, eu não estudei pra isso. Engraçado, a minha cabeça saiu desse ciclo, ONES, mais positiva. Tá pra entender o que eu tô falando? Ela saiu como técnico, acreditando que às vezes eu acreditava que podia menos. E eu tô saindo, demorou, hein? Acreditando que eu posso mais. Não eu, eles. Tô falando eu, não.
Não, o poder que você tem
por poder ajudar alguém. Não sou o poder que eu tenho, não. É o poder que eles têm, que a gente fica aumentando. Aquilo que você comentou aqui. O tamanho do problema que uma maratona tem que deixar de ser. Ou um tempo. Vai lá e tenta. Assim, eu comecei a tentar dar saltos que na minha cabeça às vezes não existiam. Que quando a gente botou lá o salto, juro, alguém acreditava que ia fazer 2,40?
Não.
Ninguém, nem eu. O nego brincava. Não vai sair nenhum aí. E eu ia pra casa pensando, cara, mas sai nenhum aqui mesmo. Olha a resposta que eu fui inventar. Mas daí no final você me conhece, né, cara? É pra passar batido, não tô nem mais assim. O que eu tô falando é que eu me coloquei tentando mostrar para aquelas pessoas. Tem que até tomar um cuidado, né? Quando você vai subir a régua para um cara talvez que não possa.
Ou que não esteja tão comprometido.
Mas é engraçado. A gente levou lá para Barcelona, foram 16 caras fazendo sub-3. Numa prova que tinham 64 caras nossos. Então, não é que o sub-3 é difícil, é fácil. Mas muita gente, sabe? Ficou uma coisa mais natural. Correr rápido.
Mas a maturidade do corredor vem pro treinador também, Marcão. A maturidade que eu falei ali atrás vem pra gente. Porque é o que você falou, quantas pessoas ao longo de 30 anos de MPR você fez correr sub 3? Ah, sei lá, 200. Você fala assim, tá bom. Nos Estados Unidos hoje o cara corre... Quando eu cheguei em 2002 para fazer a maratona, você tava lá, eu fiz 2000, eu ainda treinava com você, fui em 2002 fazer sozinho.
Eu 2002
fui fazer, quando eu tô chegando na imigração, o cara fala assim, pois não, né, aquele... não, vou correr a maratona, né? A carteirada, o único lugar que dá carteirada por ser corredor é na imigração de um país, né? Vou correr a maratona. Daí o cara olhou e falou assim, vai correr, que legal. Tá pensando o quê? Eu falei, quero fazer abaixo de 3 horas. Ele, então você corre umas 6 vezes por semana.
Sério,
é? O cara da imigração, o porto-riquenho que tava lá, falando que eu tinha que correr 6 vezes por semana pra eu fazer abaixo de 3 horas.
E tinha que contratar já.
Não, olha que loucura, né? O que é a maturidade da cultura esportiva, que é o que eu falei. Só que isso é pro corredor e é pro treinador.
Porra, aí é uma coisa legal. É essa coisa do treinador. Eu não me acho, porque eu acho que as pessoas hoje ficam muito preocupadas com aquelas que falaram. Ah, o Balu, eu, o Roene falaram um ano atrás. Cara, não espere equilíbrio do treinador, tá? Ele é um desequilibrado por natureza em muitos momentos. Porque é duro ele entender o próprio trabalho psicológico. E você tem que estar preparado para o que o cara também está te trazendo.
E a gente tem que entender, sei lá, quantas 200 pessoas.
Isso, Ricardo.
O dia a dia, é o trabalho, aí, comprometimento, educação, isso responsabilidade, aí. Disciplina, isso entrega. Mesmo. É transparência, porque uma coisa é o cara falar que vai pegar na padaria e corre 10 km e te fala. Porque daí, se ele te fala que ele correu os 10 km e no dia seguinte ele tem que fazer um treino e ele tá cansado, você entende porque que ele tá cansado.
Exato.
Agora, se ele não te fala, como é que você vai ser. Como é que o treinador vai evoluir? Vai poder entregar isso
pro corredor? Você começa a conhecer os caras. Aí você, é por isso que eu falo, você tem que. Mas quando eu falo do desequilíbrio, é que você às vezes também. Patina?
Lógico que sim.
Você patina muito.
A gente fez um episódio falando de treino, de erros, né? Erros de corredor e de treinador, que a gente errou. Hoje você faria o mesmo treinamento que você fazia há 15 anos atrás? Há 20 anos atrás? Não fazia.
Não faria.
Tem um monte de coisa que você olha e fala assim, cara, como é que eu fiz isso com esse cara? Não é por mal, eu também fiz, o Balu fez.
Faria pior.
Mas eu não duvido.
Seria pior, né? Se eu voltasse do tempo, acho que eu faria pior.
Era capaz de ter estragado.
Eu tenho estragado, cara.
Até por conta de tudo que vivia. A gente ia correr na USP e sábado não tinha ninguém lá, Marcão.
Tchau, Ricardo, lembra nós, porque vamos voltar, não é o assunto aqui. Quando a gente ia pra aldeia, só tinha uma caixa d'água com 12 copos. A gente só lembrava.
Chegava por último, ficava sem água.
Chegava lá por último, não tinha água. Aí a gente ficava esperando o cara, chegava lá. Não tinha água, falei. Ninguém tá preocupado se tinha água, não.
Vai
tem
correr.
Que voltar, volta. Você tem volta. Que voltar, pra gente poder ir embora.
E era bem...
voltar. Ele lembra de uma cena, de novo, que um aluno, não vou falar, nunca é bom falar o nome, que um aluno nosso perdeu. Você tava esse dia.
Em aldeia?
Na aldeia. Foi parar em Santana, Paraíba. Ficou, não foi entrar num caminhão.
E todo mundo esperando.
Aí foi marchar em um caminhão de poceiro. O cara lá foi... Me perdi aqui, cara. Não, cara, tudo bem. Entrar no caminhão e esperar, né? Porque tá frio.
Então, eram outras épocas. Eu acho que é óbvio que a gente... De formação, de tudo. Eu acho que a gente era muito mais bruto. Tanto o treinador quanto o atleta. Né? Então é o que você falou. A gente, como treinador, a gente não precisava ter tanto cuidado trato. Entendeu? Você falou, cara, ó, 12 quilômetros hoje. Como? 12 quilômetros. Não enche o saco. 12 quilômetros, vai correr 12 quilômetros. Eu fazia isso. Segunda e sexta era 12 quilômetros, quarta-feira intervalado, sábado longo. Como? 12 quilômetros, segunda, sexta, intervalado quarta.
Tava lá um leve.
É isso. E faz isso aí. E de fato, óbvio, faz parte. Eu acho que a gente não precisa querer submeter todo mundo nesse. A passar por isso, porque uma grande vantagem que eu falo, tem um aluno meu que esses dias falou: putz, se eu tivesse tido um treinador como você, não pela minha qualidade, não é? O que você falou, não me acho o bonzão. Mas assim, o fato de. O quanto você transmite de conhecimento hoje pra mim, ninguém passava. E ele treinava lá atrás com outra assessoria que não era nem com você.
Não, tudo bem,
eu entendo. Não, mas ele falava, cara, porque não tinha. Porque o treinador não tinha essa vivência.
É, isso aí, entendi.
Você entendeu?
A experiência, né?
A experiência. E que hoje é mais difícil.
Mas o que eu te falei, o cara, você foi atleta, você tá há 20 anos nessa coisa, história toda, você já...
Tá na hora de eu parar, né?
Não, eu tô na hora de parar.
Parar de treinar, de correr, eu tô dizendo.
Eu tô na hora, você pode continuar...
Não, de correr, eu tenho que parar de correr só, né?
Não, parar de correr, não precisa parar, né? Porque é machucado demais, às vezes você tá, machuca pra cá, machuca pra...
Marcão, tem cara que é zoado, tem cara que eu tô 30 e poucos anos correndo, não tem jeito, cara.
Eu tô brincando aqui, Dazinho, mas é um assunto que eu só acho de novo, que as pessoas não podem... aumentar o problema, seja quando o cara vai bem ou quando ele vai mal, ponto.
É isso.
Acabou.
Vocês estavam falando de um negócio que não dá pra não comentar, que se sair um pouco mais lento, né, lá em Barcelona. Eu tenho um amigo que na primeira maratona dele, ele passou um pouco mais rápido.
Só um pouco, nos 10 quilômetros iniciais.
Ele passou um pouco mais rápido. Ele errou as contas, ele não trabalha com o número, ele passou os primeiros 10 quilômetros muito rápido ali. Aí quebrou, cara. Ele fez
ele fez 32 quilômetros em 5 horas.
Isso, por aí. Os 10 ele passou voando e falou, nossa, acho que eu passei um pouco mais rápido do que tava aqui no meu adesivo no antebraço.
Na fita crepe.
Balu, sabe, esse aí é aquele, Balu, que você dá pra ele o ritmo de 42. Aí ele passa o 10 mais rápido, ele tenta acertar do 10 até o 21, quase andando. Eu falei, já fudeu!
Já era.
Ficou lá atrás, irmão, já era! Porque ele, nossa, ele começa a ficar assim, ó.
Já tá devendo, irmão.
Já foi, não já vai foi.
Não vai recuperar.
O Balu, se ele errou a conta, ele pode correr com a gente já.
É, né? Mas ele errou pra ele saiu horas. Muito mais rápido. Ele saiu muito mais rápido, segundo a meia maratona dele.
Tem que trazer esse cara aqui no podcast.
Né? Essas histórias são as melhores, né? Pelo amor de Deus. Essa história é muito boa.
E como é que tá esse foco pra Porto Alegre, Gus?
Agora, final do ano, tá pé embaixo, descansando, bebendo, comendo tudo que aparece pela frente, aproveitando bem agora o final do ano para dar uma relaxada, mas já tá todo mundo pilhadaço com Porto Alegre, já falando das provas do começo do ano que vem, treino, vejo todo mundo alinhando já com o treinador.
Muita gente abrindo mão de Boston.
É, pessoal abrindo mão de Boston e outras provas para focar em Porto Alegre, e acho que dessa vez já todo mundo, né, marcando o grupo, né, vai conseguir fechar o projeto bem lá, todo mundo.
O Gus agora tá fazendo convite. Tá, a gente tá incorporando outras contratações lá no grupo.
Ele já me chamou.
Já te chamou.
Eu chamei o Biga, chamei o Ricardinho.
A gente chamou lá atrás, tá?
O Emerson falou assim pra mim, ô Ricardinho, vem cá, essa assessoria é boa. Um dia que eu passei lá conversando com o Fred, você pode treinar aqui. Eu falei, eu sei que a assessoria é boa, que o Carcaça não aguenta mais.
Ricardinho, você aguenta muito fácil.
Fácil.
Muito fácil.
Ah, sim, lógico.
Mas pelo menos você vai se divertir bem lá com os caras, Ricardinho. Você vai até o final com ele, mas assim, tem mais gente querendo. Mas de novo, imagina que a gente quer mais gente. A mentalidade tá aí, e de novo, mas o engraçado é que o número acabou gerando muita gente a se desafiar nesse número, né?
Sim.
Todo mundo criou lá, e de novo, cara, não é o número, é o que você falou.
Não é o dois.
É o performar.
É o desafio, é o melhorar,
o cara,
né?
Fica no número.
É o seu comprometimento com você, exato, entendeu? É a amizade é o número, que você desenvolve.
Não é o número, não é, exatamente. Então assim, aí, portanto que o cara que tem 3, acho que a Mariana é muito legal. Ela é feliz da vida porque ela tem 3, ou ela tem 300. De novo, eu gosto do número. Mas tudo é um processo. E você, quando sabe o que você acertou, o que errou, deu ou não deu, eu acho que isso é que tem que entrar mais na cabeça do atleta amador. Porque você não pode ficar mastigando tanto um resultado de uma coisa... Aí não sei como é que eu vou explicar isso. Ah, mas vale muito para mim, professor. Cara, não deu certo. Não, pô, quantos atletas erram? E é normal ele errar.
Só que se você não fizer o processo de uma maneira um pouco melhor, e o melhor não é... Às vezes mais treino, não é mais intensidade, né? Não é maior quantidade de sessões de treino. Às vezes é uma maneira mais leve. O melhor, às vezes, é uma maneira mais que você curta mais com as pessoas que estejam ali com você. Você, às vezes, passa do número que você já colocou na tua cabeça.
Não,
A gente já falou isso aqui, né? De colocar um número.
É aquilo que você fala, Ri. Deu certo pro amador ou deu errado, o boleto vai chegar.
É o mesmo.
Esse é bom.
Né? Começo esse de ano é boa, tá aí.
O boleto chega, né?
O PDA tá aí, entendeu? Anyway, ele não vai mandar lá pro Detran lá, falar aqui, ó, tá aqui, ó, sou 2,39. Azar o seu, trouxa.
Nada,
você devia fazer tudo correndo, não devia ter carro, nem moto, entendeu? Que é o que a gente fala pro Balu, a gente fala aqui em vários episódios, pros corredores eles não se limitarem ao número. Porque se o Gus colocasse na cabeça que 2,42 ele estaria feliz... Ele não ia sair pra 2,40. Eu falei com ele no dia anterior, eu falei, cara, acredite, sai pra 2,37. E eu tenho certeza que se ele saísse pra 2,37, ele faria. Pelo que ele tava fazendo nos treinos. Porque, assim, era 3 segundos mais rápido o quilômetro ali. Era uma prova um pouco mais linear, ele não ia poder
conversar. Essa é a cabeça do Lelo.
Então.
Lelo pensa assim também, igual você.
Exato. Né, assim, e não tô dizendo... Mas pode ser que não fosse melhor. Só que ele colocou o 2,40 pra ele ali. E ele sabe hoje aqui... Que ele tem condição de correr para 2,37, 2,38.
Ele vai tentar. Ele vai tentar.
Exatamente. Então, às vezes, quando você coloca um número e você olha só...
O número ajuda algumas coisas.
Ajuda, mas se você olha só para ele, ele te limita. Porque, às vezes, você coloca lá... Ah, eu quero...
Ah, entendi.
O Balu vai voltar agora, vai fazer uma maratona, por exemplo. Ele fala, eu quero fazer sub 3. Cara, por que sub 3 e não 2,52?
Entendi.
O Rodrigo Iglesias, que hoje
treina
com você.
Acaba sendo muito genérico. É genérico.
É genérico. O Rodrigo Iglesias, quando foi...
É genérico isso. É genérico.
Exato. E quando ele fez Berlim, ele terminou a prova. Eu falei... E eu tava no hotel. Já terminei, fui pro hotel. E eu mandei pra ele. Falei, cara, e aí, como foi? Tá no aplicativo, não tinha... não, vi no aplicativo. Falei, como foi? Ele falou, sub 4. Falei, vai se foder. Que sub 4? 3,41, meu. Como sub 4?
Cara, 20 minutos o cara falou isso?
Falou.
Meu Deus do
céu. Eu falei, 3:41.
Meu melhor tempo.
Cê, mas você vê o que ele tava olhando? Não, mas você vê o quê? A visão, tô dando um exemplo de alguém que aconteceu. Ele tava olhando o sub 4. O cara, às vezes, tá olhando o sub 3 e ele não tá olhando o 2:57. 2:57
mas ele tava feliz pra caramba, né, Gaginho?
Não, é legal. Não, mas é isso, mas é você ter um número, mas você não olhar só pra ele. Quando eu fui fazer Berlim, eu corri com o Lelo 10 dias antes no Ibirapuera. E aí, você tá indo pra onde? Eu falei assim, eu vou pra correr pra baixo de 3 horas. Não, mas quer 2:59? Não, eu vou pra correr abaixo de 3 horas. Não sei o ritmo que eu vou. E não sabia mesmo.
É, mas você tá, o jeito que você tá colocando, Ricardinho, é legal, é bom você não ter o número, porque a coisa pode ser até muito melhor que o próprio.
É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô. Óbvio, eu não tô.
Eu entendi. Até você tá criando uma barreira que na verdade ela não existe. Exato. Vai correr.
Você criou 2:40, mas você tem que saber que se você estiver treinando bem, faz os 30K forte lá pra 3:45, você fala, cara, é 2:40 menos. É 2:40 menos. E vou sentir meu corpo, como o Stuck saiu. Saiu 5 primeiros quilômetros. Tô meninão, correndo a 3:47 aqui. Cara, hoje é o dia. Vou meter 3:45 até o final aqui e a coisa vai acontecer.
A Paula Radcliffe, no dia que ela bateu o recorde mundial, ela não sabia as parciais. Ela foi fazendo.
Foi 2:17, não é isso?
O 2:17 ela não tinha
parcial. Foi em Londres,
ela,
né?
Foi em Londres, ela não tinha ritmo. Foi indo, quando tá chegando 2:17 no pórtico.
Qual foi o maluco que em Londres, que correu sem relógio, que não bateu o recorde antes do Kipchoge? Antes do Kipchoge.
Verdade.
Que tava sem carro madrinha na frente com o tempo,
ele não sabia. Tava dois ali, segundos. Dois segundos, ele tava ali olhando o tempo todo. Mas, cara, não foi o Kip.
Não foi o Kip, foi antes dele.
Foi um pouquinho antes
porque
dele.
Porque foi na época que começou todo mundo correr 2:3, 2:4, e daí Londres começou, foi a época que eles começaram a injetar bilhões no field pra ter os melhores corredores lá. E o maluco, ele era Adidas e tava correndo lá e não correu com relógio. E ele não sabia o tempo.
E o carro gente ganhou sem relógio, as provas? Isso eu queria ouvir de vocês.
Ah, profissional
muito. Profissional olha o carro, né?
Agora... acabou, né? Ainda mais pelo primeiro ali, que corre com o carro.
Morreu assim,
acabou.
Né?
Acabou. E eles têm os marcadores, né? Os coelhos tudo
assentado. Sabe tudo acontecendo, já.
Tá vendo? Sabe entregar
um aquela coisa que a gente tá dentro da prova, pode usar tantas coisas além do teu relógio, né?
Que é o que faz a diferença do grupo. Eu vi aquela live que você fez com o Daniel Nascimento, né? E vocês perguntaram pra eles logo no começo lá, falaram, pô, mas e aí, vocês não sentem dificuldade de ter muita gente treinando junto? Eu já falei isso com o Gus várias vezes, a gente fala aqui no podcast, o quanto isso ajuda. Se ajuda o profissional, imagina pro amador.
É, mas é que tá, a gente também não pode, o grupo ajuda mesmo.
Não, ajuda quem treina.
O dia que machucar, machucou.
É isso.
Machucou, vai ficar bom.
É isso.
Isso é uma outra coisa que a gente tem que deixar um pouquinho mais, mesmo. Se você não morasse em São Paulo e não tivesse todo o suporte médico, ressonância, fisioterapia, você morasse com todo o respeito no interior de Belo Horizonte, você fosse um ótimo corredor. O cara não pode fazer uma ressonância a cada 7 dias, ele não vai ter fisioterapia. Cara, ele vai ter que ficar bom. Algum jeito, ele vai ter que parar e volta. Isso é uma outra coisa que eu falo sempre. A gente também fica criando um grande problema. Machucou. Descansa. E daqui a um mês você vai voltar. Porque o corredor também, eles ficam... Ah, e agora o que eu vou fazer? Porque os caras querem achar um guru... Pra botar assim, agora você vai ficar bom, abra cadabra. Não existe isso, cara. Isso não existe, cara.
Isso não existe. E parece que o mundo acabou quando
machuca, né? Mas você entendeu o que eu tô falando? O mundo não acabou, que é uma lesão. É. Mas, não, pior, o cara acha que ele não vai se machucar. Ele vai se machucar, porque faz parte do esporte. Ele vai se machucar, a corrida machuca, faz parte a lesão, como faz parte na NBA, na NFL, em qualquer esporte, salto, corrida, tudo machuca. Porque se você não quiser se machucar, você vai tentar não cair dentro de casa. Você ainda pode cair dentro de casa, tropeçar e se machucar.
Não, você vai correr 15 minutos, 10 minutos por
isso, 3 dias por semana.
Né?
É isso. Mas o que eu tô falando, então você tem uma lesão, a gente tem todo o suporte, só que também você fica naquela coisa do também, eu tenho uma maratona marcada. Cara, gente, para com isso. Se eu tenho uma maratona marcada, você é jovem, você faz ano que vem. Olha aí, agora os caras vão me bater aqui.
Não, mas é isso.
Fazendo o que vem. Eu tenho que dar um jeito que eu paguei o pacote. Cancela, cara, o pacote.
Não, vai e não corre.
Vou fazer no que vem. Mas Ricardo, a gente tá falando que uma coisa que os caras vão ouvir, vão ficar bem bravos. Como devem ficar sempre com você, às vezes. Com todo respeito. Cara, é o esporte. Isso que eu acho que é o mais importante. Isso é esporte. Você machucar, ir e não ir. Chegar ou não chegar. Sabe?
É isso. Eu falo assim, mas eu canso de falar com o aluno isso. Ah, pô, mas eu não consigo ficar sem correr. A prima de um amigão nosso, uma vez falou pra mim, não consigo ficar sem correr. Eu falei, ó, cala a boca. É. Cala a boca, porque eu tenho liberdade amiga. Eu falei, cala a boca. Tem pessoas que vivem com filho, perde filho e continua vivendo. E você vai falar que você não vive sem correr?
Isso não é um problema.
Porra, se isso for problema, lindo, tua vida tá perfeita. Mas se você não poder morrer... Mas desculpa.
Falou bem, Maregado.
Desculpa, tá no caralho.
Perfeito, cara.
Você entendeu? Você falou assim, meu, tudo bem, é legal, a gente ama, dá prazer, tem amizade, tem tudo. Só que você vive sem... Tem gente que vive sem filho, perde pai, perde mãe, perde irmão, perde a família inteira. Quantas pessoas aí no Covid perderam 3, 4 da mesma família?
Várias
então, assim, pessoas. É o que você falou, pô, não pode ir esse ano, vai ano que vem.
Boa.
Entendeu? Quantas provas eu fui que eu tava inscrito. Eu demorei umas 5 maratonas com a minha esposa pra conseguir correr a mesma prova que ela. Paguei todos. Paguei Chicago, paguei Nova York, paguei Paris. Sabe qual eu fui fazer com ela? São Paulo. Você vê, pobre é uma merda, né? Quer ser rico, quer ser chique? Quer ser chique, fazer fora? Fui fazer em São Paulo. E não era correr do lado dela, era fazer a mesma prova que ela. Então você fala assim, pô, você vai ficar o quê? Não, ia lá, dava força pra ela. Encontrei a Andrea Long lá em Paris, ela, vai, corre, vai com ela. Eu falei, que vai com ela, meu? Acabei de sair da lesão, tenho a vida inteira pra correr.
Muito jovem.
Entendeu? Né? Então acho que tira um pouco do peso, acho que é isso, né, Marcão? Acho que pô, deu devido peso pras coisas.
Isso,
né?
Aí, Ricardo, eu falo o seguinte, isso não é um problema, isso é resolvível, tá? Tem problemas na vida que não são resolvíveis.
Isso.
E a sua corrida, ela é sempre resolvível, tá?
E isso faz parte também da corrida, né? A gente tá no risco de ter uma lesão ou de passar mal alguma coisa. Como teve amigo nosso que foi correr com o Zumel agora, né? Que comeu um negócio...
É isso aí, o Pinho?
Pinho, é. Que não se sentiu bem e não largou a prova. Semana. Ele tava inteiro, pô, lesão nenhuma, mas ele comeu algo que não desceu bem para ele.
Carioca. Falou, não vou fazer prova fora do país, que eu tô no trabalho, vou ver qual é que é, vou treinar fazer a maratona de São Paulo. Na quinta-feira, o dono da empresa que ele trabalha falou assim, esse fim de semana você vai viajar. Quer dizer, o cara não quis fazer uma prova fora, porque não sei como é que vai ser, não vou gastar. Falou, vou fazer São Paulo na semana que ele estava aqui.
Ele
não foi
nem
fazer.
Contou o que ele estava pensando em fazer. Vou
não,
lá, fazer
lógico. Ele falou, beleza, tá tudo certo, é isso aí. Se quiser, ficou a semana inteira. E não fez. Nossa. Então assim, tem coisas que não estão ao nosso alcance. A corrida machuca, a gente não
mas
sabe quando.
É importante
quando.
Você bater muito nisso aí, tá? Essa parte aqui do podcast é que as pessoas têm que entender que a corrida é uma coisa para nos equilibrar. Fazer amigos, curtir, ter essa parceria, tem um número, tem hora que não tem, como você colocou bem também, Ricardo, é uma métrica que tá ali.
É legal, quem fala que não liga pra número tá mentindo.
É mentira.
Só que você tem que ter aquilo, mas aquilo não pode definir nada, nem quem você é e nem a sua felicidade.
Eu fiquei feliz que eu corri a 7 por 1, no arrastão 5 km.
Pô, corremos juntos, né, Marcão? Posso falar uma coisa? É só quem machuca,
você
vê sério.
Como é, mas é diferente. Eu encontrei a felicidade no 7 por 1.
É isso.
Se fosse 7:30, talvez eu estivesse até feliz.
É isso. Mas, Marcão, é só quem machuca a sério ou quem nunca mais pode correr que entende que o cara que corria 4 vai correr a 5:30 e está feliz. Eu, com 1 milhão de lesões que eu tenho, cara, quando eu volto, eu faço o meu corre-caminho ali.
Eu vejo.
Eu fico feliz, você sabe, cara. Tô lá, todo mundo... Nossa, mas eu vou andar. Eu falo, cara, andar, meu. Se você tá preocupado com
o. É um crime, parece andar, né? Andar o corredor dele.
Sabe como
é que você vai caminhar? O Valmir me falava sempre, ele começava a temporada dele caminhando lá em Santos. Caminhando.
Os maiores ultramaratonistas do mundo. Eu falo pra um direto, sabe o que você faz? Então pensa na sua cabeça que é o intervalo de um tiro. Porque se ele tá dando tiro na volta grande de qualquer lugar e deu lá 1 quilômetro e ele vai parar, finge que é um intervalo. Acabou.
Tem muito mas aprendizado aqui hoje. Muita coisa bacana.
É tão simples,
mesma,
né, cara?
Dá na mesma coisa.
Dá na mesma coisa, né? Enfim, mas é que as pessoas, elas às vezes se preocupam muito com o olhar de fora, né? E não é nem só o ela com ela.
Uma coisa importante é o que esse cara representou, tá? Vocês trouxeram, não só porque ele fez lá, você tá aqui...
Não, mas não foi
é
pelo tempo.
Amigo, exatamente, não é pelo tempo.
Mas eu sei
o que o Gans representou.
Naquele grupo ali.
Cara, o Gans, fui conhecer um corneteiro, tá entendendo? O cara puxa meu tapete todo dia, quer me derrubar constantemente. Eu tenho que desabafar isso aqui, temos que cortar isso. Tá.
Peraí que eu vou cortar o microfone dele, agora você pode falar à vontade.
Não. Tá o cortado. Cara quer me derrubar. Os caras não ficam calmos se eu não vou lá e... Tem até, você deve ter visto a mensagem de Natal, né? Que eu chego uma hora que, porra, chegou aqui o Gans, os caras ficam com saudade minha, tá entendendo? Cadê? Tanto que eu falei que agora eu vou sumir, os caras ficam mal. Eu falei, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu quero que vocês se foda-se, arrebenta em tudo. Porque é até legal um deles se machucar agora. Falei, ó, vai lá, eu te vejo lá na fisioterapia, lá, vou encontrar você lá, que é. Tá entendendo? Mas ele, o papel dele, cara, foi fundamental. Eu nem sei se você era líder assim, né, Gans?
Não, acho que o grupo todo, sei lá, eu amo esporte, amo correr, corro, acho que desde que eu me conheço por gente. E o nosso grupo é muito especial, né? Então... não é nada forçado,
eu acho que
é de coração ali, querer
puxar. Acho que um foi estimulando o outro.
Um ajudando o outro, exatamente. Então acho que todo mundo teve uma parte
importante.
Todos
os problemas vocês falam de vocês,
todos.
Vocês viajaram junto, né?
A gente viaja junto, vai jantar, vai na casa do outro.
Eu não quero ficar tão junto, eu também não aguento.
Mas a gente tá junto.
Você conhece a Roberta também, né? Ah, a Roberta também já é gato escaldado, o Ed sabe quem é. Ela não vai, fala, bah, dá um respiro, né? Não, sabe o que aconteceu depois do... Acabou o 12h40? Ligava pra eles todo dia, depois você conta a história. Aí a Roberta me chamou, Má, dá uma paz pros caras, Má. Você tá muito chato. Não dá pra te suportar. As mulheres dos caras não te aguentam agora. Conta aí.
Todo mundo agora acha estranho, né? O Marco não te ligou ainda? Não vai te ligar? Tá atrasado hoje, ele vai te ligar ainda.
A esposa dos caras, vem cá, ele não vai ligar hoje?
Até ela sente falta, tá vendo? Da ligação do Marcão.
Ah, mas não vai ligar. Olha, eu falei, para, né?
Mas tem que pôr um freio, Marcão, porque isso não tem pra gente como treinador. Tem, o Balu tá certo. O Balu, cara, ele falou assim: ó, meu, se vira, faz o treino aí, tá é certo. Isso. Tá certo. Entendeu? Porque a gente quer comprar essa.
Eu não sei a última vez que eu liguei pra um treinador, pra um aluno. Não sei dizer quando foi a última vez. Não sei dizer quando eu liguei pra alguém.
Mas ele não engana. Ele é sincero, quando alguém vai contratá-lo, ele fala: é assim que vai ser. Você vai receber o que você tem que fazer e faz aí. Se não fizer, você me avisa. Ponto. É isso, entendeu?
Fábio Rosa.
É isso. Fala pouco, tá tudo certo.
Acho que o Fábio fala menos que o Balu.
O Fábio fala? Faz tempo que eu não vejo ele falando.
Oi?
Mas isso que é legal, porque a ligação
não era só... O Fábio é ele.
A ligação não era só pra falar de tempo.
Não,
pra
falar... não.
Ficar batendo papo.
Não, mas é que Gans, é muito legal. Eu sei, eu entendo, Marcão. É muito gostoso a gente viver isso, a gente comprar. Eu vejo quando... O próprio Giga, quando veio treinar comigo, puta, eu falava com ele direto e tudo. É muito legal a gente viver esses objetivos dos nossos alunos. Eu sou da escola do Marcos Paulo.
Eu entendo o que o Ricardo tá falando.
E a gente se entrega e a gente sabe que não é só o treino. A gente se preocupa, eu tenho certeza que ele se preocupava se a Camila tava bem, como é que você tava no trabalho, se você ia sair de férias. Tem uma série de... Só que isso tudo demanda da gente, sim, um tanto, sim, cara. Sim.
Perfeito.
Puxa uma energia...
Existe uma demanda.
Puxa uma energia nossa e de quem tá do nosso lado. Ele tem a Roberta e eu tenho a Renata.
O Ricardo
entendeu?
Você tem três filhos.
E a Renata, ela fala assim direto, ela fala assim, meu, nem de fim de semana, eu falo, então, tem um preço, assim, eu não tô de sábado na USP, mas eu tenho que estar apto a receber aqui o que está todo mundo fazendo. E só que isso demanda uma atenção, muito isso demanda o mental nosso, que você fala, cara, tem uma hora que a gente tem que tirar o pé assim e falar, ó, galera, eu sei, legal, a gente marca uma cerveja daqui 2 semanas, mas que é o que o Marcos Paulo fez no final do ano, e tipo, ó, cara, segura aí que agora eu vou desligar total e vocês se lasquem,
entendeu? E tem que desligar, cara.
Tem que desligar, porque senão a gente pira.
Tem que desligar, eu tenho até medo de desligar, tá? Isso agora é sério, tá? O que é sair um pouco do dia a dia? Porque você fica. Porque. Como a gente fala, você fica. Quando você acalma, sabe? Então, por isso que às vezes fica meio no vício de estar fazendo uma coisa que você acha que, porra, como é que eu vou viver sem? Não é por causa do dinheiro. É que você tem que desligar mesmo, tá entendendo? Então agora eu vou pro Rio, eu vou tentar. Só que você, quando olha o teu WhatsApp, ele tem. Você tem 32 mensagens, aquele negocinho lá em vermelho, não respondido, dá uma certa ânsia. Porque, queira ou não, aquilo ali é trabalho. Você tem lá pelo menos 40 minutos ali do teu dia, porque vai aumentando, né? Vai aumentando aí.
Você nunca dá conta. Você nunca dá conta.
Vai aumentando na pessoa. Que eram 7, viraram 14, aí viraram 7, viraram 21. Então, quer dizer, o cara também tem que entender que ele vai ter que, no momento, ele... Isso é importante, que o cara tá falando. Ele também tem que ter... Você não treina um cara, é só pra você ler o relatório, pra ele entender o que você tá respondendo. Acho que isso é o mais importante. Então, quando ele passa por mim ou por você, Ricardo, peraí, eu já te falei como é o seu coração, o que for. Eu já te falei isso. Você sabe o que fazer.
É isso.
Senão você tá tal, uma coisa que eu falo sempre, né? Retrabalho. Opa, mas eu já te falei. Que nem aquele cara, Balu, que tá às vezes num restaurante, tá bebendo água, aí um cara fala, pô, mas é bom tomar água várias vezes no dia. Ué, nunca ninguém me falou. Você já falou com ele 30 vezes isso, mas ele ouviu de outra pessoa. Mano, porque ele tá acostumado com você. Então isso que ele tá falando é bom. Você não falar. Porque ele tem que, pô, eu já falei 10 vezes isso que você tem que tomar água.
É isso mesmo. É isso?
Ou que eu falo água, cara. Sim, que o maluco tem. Eu tô dando um exemplo. Ah, pô, mano, me falaram que eu tinha que fazer. Eu já falei 20 vezes.
Não, fala que tem que treinar, né? É isso. Faz. Pô, mas você não falou que eu preciso treinar. Eu te falo todo dia, né? Então, é mais ou menos por aí.
E você falando só pegando a carona do. Você falou que é importante desligar, né, pra vocês, treinadores, né? Pra gente ficou muito claro isso, porque voltando um pouco do começo do projeto, né, que a gente sempre fala entre nós no grupo, que é motivo de orgulho danado pra gente, você vê assim, o Marcão, que é um cara empresário, bem sucedido, tá milionário aí hoje, né?
Bancando,
pois é, rico pra caramba.
Tinha que ver essa agonetada,
vamos. E aí você pega um cara desse que monta um projeto, essa altura do campeonato, não precisava fazer nada disso, sabe? E o cara tava. Desde o começo, comprado com a gente, muito mais que a gente no começo, e que não deixou a bola cair em nenhum momento da pandemia, sabe? Incentivando, pilhando, pegou o carro 2 da manhã para ir para Taubaté, ver um simulado nosso e voltou no mesmo dia no bate-volta, que pilhava, queria medir a rua para ver quantos metros tinha, para fazer o teste.
Conheço,
o
eu acordava 5 horas da manhã no domingo para ver se aluno que não tinha que treinar estava na Bandeirantes pedalando.
Exato, aí você pensa, pô, se ele, que é o Marcão, tá pilhado desse jeito, isso. Como é que eu não vou ficar... Olha, não é o...
E eu tenho certeza que quando ele voltou pro hotel, ele entrou no quarto e chorou.
Isso aí. É. Chorei.
Cara, porque muito... é o que ele falou, na hora que passa, vem, é um caminhão.
É uma descarga, né? Aquele caminhão é assim, Marcão chorou. E também tem duas coisas. Aí eu vou falar que você tem uma família grande, linda. Também dá vontade de você se doar à sua família, né? Naquele momento passou, eu queria encontrar vocês, queria logo, você não tava lá, você
demorou um pouco,
passando maquiagem, passa creme em todas as partes, todas as partes. E aí, não, todo respeito a quem passa creme, não tem problema nenhum.
Mas ele capricha em algumas partes.
Não, porque tudo você tem que falar, eu também passo creme, ele passa todas as partes. E aí, que chega uma hora que você quer voltar a encontrar a Roberta, a Marina, o Pedro fala uma coisa, eu falei aqui no nosso primeiro podcast, que eu fui ser pai dele aos 15 anos. Então acho que não é legal ninguém ouvir isso do filho. Isso não é legal. E aí veio a história que você falou, tal do equilíbrio. O cara pode fazer um triatlo, só que você tem que ser bom pai primeiro, para depois ser bom atleta, bom marido, aí vem ser bom trabalhador e bom atleta, se der tudo certo, concorda? Não sei como é que vocês pensam isso.
É isso. Eu não me arrisco mais hoje por conta disso. Então, né? Assim, 3 filhos, casado, quero continuar casado com a mesma mulher, né? Tem podcast, tem empresa.
Mesmo.
Como é que eu posso colocar como prioridade? Independente de condições ou não, eu querer correr melhor, eu querer fazer. Ah, pô, eu quero fazer um Iron Man de novo. Eu falo pra minha esposa, eu por mim faria todo ano um Iron Man e uma maratona. É. Todo ano eu faria. Amo. E não é da boca pra fora. Eu gostaria. Só que minha vida não comporta. Como é que eu vou ficar 5, 6 horas treinando? 1, 2 vezes por semana? Não dá. Então, são prioridades e a gente tem que entender. E eu acho que isso faz parte até desse processo. Porque na hora que você faz um projeto de sub 2,40, todo mundo teve que entender o seu momento também para poder entrar nisso.
Isso é importante você
falar,
tá?
Sim, verdade.
Eu acho que é importante você até falar.
Pô, tô trocando de emprego. Não dá.
Não. E o próximo momento que vem, né, Gus, agora?
Sim, também, né? Tem várias pessoas do grupo que estão com uns projetos diferentes pro ano que vem e que vão, dentro do possível, se adaptar pro
Porto Alegre. E vai ter que adaptar a expectativa. Exato. Vai ter que nivelar isso aí.
É o que muda de casa, é o que muda de trabalho, é quem quer ser pai.
É isso. Tudo bem, faz parte.
Faz vambora.
Essa é a vida, né? Vão adaptar e vão embora.
Essa é a vida. É isso aí. Acho que fica...
A gente tá falando muitas coisas importantes desse tal do equilíbrio aqui. Que vocês falam aqui direto, tá? Você fala muito disso, Ricardinho. Você fala muito sobre isso, né? A tecla do atleta amador mesmo.
É isso, total.
Eu tenho comigo que o atleta, o amador que dedica muita coisa na corrida, tá tapando um buraco em outro canto.
Uma fuga.
Isso pra mim...
Ainda mais se você pega um negócio que o cara tá assim há 5, 6 anos, sabe?
Sim, assim? Aquele cara que você... Fala, cara, é um amador profissional há 5, 6 anos. Pra mim, esse cara tem um problema que ele não sabe muito bem, ou ele esconde, que é isso que muito na linha do que o Rui tava falando, que o Max Paulo colocou muito bem um ranking hipotético, né? Pai, marido, trabalho e atleta. O cara que é um quarteto, é uma mesa. Você colocou, você está olhando muito uma parte da mesa, que seria o atleta amador profissional há 4, 5 anos, é alguma coisa que está pagando, porque, de novo, cara, todo mundo tem 24 horas. É isso.
Não dá para fazer
problema
tudo bem.
Não dá. Problema. Não, ali tem um problema que ou ele não sabe, ou ele sabe, por isso mesmo ele está fazendo isso.
E são prioridades, né? Dá para você priorizar, que nem o Gus. Estava com a vida equilibrada. Camila, junto lá com a mulher... Trabalho equilibrado. Pô, posso agora, durante um ano, focar um pouco mais nisso daqui?
Eu não sei
explicar. Agora, ficar ainda. Deixar isso perene 5, 6 anos, Você fala, peraí, você vai deixar de fazer outras coisas, né? Isso. Ah, não quer ser pai? Tudo bem, não tem problema nenhum. Então você já tira um pé aí, né? Um desse tripé já não tem mais. Ah, trabalho, vou continuar aqui? Não vou me dedicar? Semana passada eu tive papo com uma aluna, ia fazer o treino, no meio do treino surtou. Você conhece essas histórias, né? Surtou, começou a chorar, que não dá, não sei o que lá. Desencanei do treino e fui correr com ela. Falei, ó, tudo não terás, né? Frase, não, tudo não terás. Você quer ser promovida? Você tem que se dedicar. Você pode ser promovida quando para essa vaga? Quando é que vai abrir de novo essa vaga? Daqui 5 anos. Então eu acho melhor você se promover agora, correr o risco agora, e depois você treina, isso, faz a prova que você quer fazer.
Tanto que uma garotada que treina comigo, o cara tá fazendo MBA, o cara tá na empresa dele, o cara olha pro cara, meu irmão.
Não é fase, não é momento.
Foca aí, cara, que água. E o cara tem uns caras que já precisam ganhar dinheiro.
É isso.
Tem que respeitar.
Eu acho que eu não sei se eu comentei com o Rico, o Balu.
Você tá rico?
Não, eu atendi um cara, tem um. Caraca, tá coisa de um ano. Aqui. E, putz, o cara quase falando em tom de depressão. Ele focado em classificar pra Kona, perdeu o emprego. Então a prioridade dele foi essa, a ponto de ele ser demitido.
E não são poucos, hein? Não são poucos. Isso daí é demitido. Tem cara que perde casamento, né? Que se afasta de filho. Eu lembro, sempre falei pra minha esposa, eu falei, não adianta com 12, 13, 14 anos de idade você querer se aproximar do seu filho.
Eu fiz errado isso. Porque eu fui pra duas
Olimpíadas. Eu olhava muito pra você, e quando eu tive meu filho, você me falou, meu primeiro filho, o Henrique, você falou pra mim, eu lembro certinho. Falou, Ricardo, com relação ao esporte, não obrigue, deixa ele curtir. Porque eu tentei com o Pedro e ele espanou.
Errei,
eu
não foi? Aqui também. Tentei ele virar nadador, e no paineiro lá, chegou um dia com 10 anos, falou, aqui eu não piso mais, não entro. Então, porque aquela coisa de, a gente já bateu o papo aqui, o pai querendo que o filho seja o que ele não foi, já é uma outra história, mas eu acho que a gente tá falando de coisa que pode parecer, e repetir, só que tem uma coisa, Balu, que eu acho que não existe, cara, dentro desse mundo que a gente vive do atleta amador, se a conversa é um pouco mais longa, como é que a gente faz o cara entender isso? Quando é tal da endorfina.
É super
assim, como é que eu explico isso quando o cara vem aquela evolução, porque vem aquela coisa do rendimento? Eu acho que o que você está falando é assim, na Europa não é mais natural? O cara não corre lá no parque, perto da casa dele todo dia, já corre bem, já vai trabalhar.
Abriu a porta, já está treinando.
Já está treinando.
Tem mais atleta.
Eu estou falando da Europa porque eu acho que é costume,
tem mais atleta, tem menos interferência de rede social. Então o cara ele vive muito mais a vida dele, cultura esportiva. Então,
Mas é diferente então, não é?
Lógico,
então, é não existe a coisa da cabeça dele. E tanto, por isso que tem muita gente que nem entende o que a gente vive, né,
E você sabe, tanto quanto eu falo só do Rio, porque eu vi a treinadora, o câncer que foi redes sociais nisso, de bagunçar tudo, né?
Bagunçar tudo. Marcão, uma coisa que eu falei pro Rio, como é que pode uma Pérez, que é agora... A Pérez tem no Instagram hoje, não deve ter 5 mil seguidores. Ninguém sabe que é a Pérez lá. Mas ninguém sabe. Que é uma coisa muito maluca. Porque a verdadeira corredora é ela. A verdadeira corredora é a Pérez. Não tô aqui botando o Kip. Tô falando. Sim, sim. Você vai pegar qualquer. O Balu deve saber. Você vai pegar todos os corredores lá. Não deve ter cara com mais de 10 mil seguidores.
Não tem.
Mas por quê? Mas de novo.
Na hora que tem alguém fazendo pra ele.
É, que é o Kipchoge e o Bekele. É, o cara chegou
num outro nível.
É o Kipchoge e o Bekele, alguém fazendo por ele.
Eu fui no podcast do Diogo Hübner, que foi seleção brasileira de handball e tal. Ele tá com o Pod Sport lá. E ele perguntou, ele falou, cara, acontece aí, meu, com esse boom da corrida, aconteceu. Eu falei, sabe o que é? Eu falei, resumo da história. Grande parte dos corredores hoje era aquela galera que nunca fez nada. Porque eu, quando eu tinha 18 anos de idade, eu era um louco que corria. Eu era idiota que corria antes de ir pra escola, né?
Eu corri a Maratona do Rio.
É, então.
Com 17 anos. Saí de Niterói, chegava lá no Leme, agora morri em 5 horas.
Mas você vai fazer o quê, cara?
5 horas e meia.
Pra que você vai correr? Você sai do nada e chega a lugar
algum. Meu irmão perguntava isso de bicicleta. O que você tá fazendo aqui, Paulinho? Eu tenho que ir na balada hoje à noite. Eu tô te acompanhando. O que você tá fazendo aqui? Ele me perguntava
isso.
E eu não conseguia responder pra ele também o que eu tava fazendo lá, cara.
Só que daí esses essas pessoas que estavam lá há 30 anos atrás e não faziam nada, passou o tempo, vai fazer o quê? Né? Hoje tem o beach tennis, a febre do beach tennis. Mas não tem nada mais além disso pra pessoa fazer. O futebol ele não arruma mais 11 amigos pra jogar. O tênis ele precisa de uma quadra e o cara tem que saber jogar. Se não aprendeu pequeno, esquece. Né? Então todos os outros esportes vai precisar de muito mais gente e um espaço físico que às vezes é limitado. E a corrida, ela tá aí para todo mundo.
E ela tá aí, ela é um dos bons esportes. Aí o pessoal, quando você fala, eu vou caminhar, mas caminhar? Hoje eu sou nado, tá, Ricardo? Eu nado todo dia. 2000zinho. Tô bem, não tô?
Ótimo. Excelente.
O próprio Carioca fala isso. Pô, Bacão, tá bom demais você nadar todo dia 2 mil. Tá bom, hein?
Pra caramba.
Mas ele fala, você só nada? Eu só nada, porque não é aquela coisa da febre
não
do
mundo. Não tem o que falar, exatamente. E o problema é que a corrida ela veio de uma forma que ela mexe muito com a autoestima de todo mundo. Então, a pessoa que nunca correu e corre 5, depois ela corre 10, depois ela chega numa meia maratona. E daí ela chega num lugar onde as pessoas que ela vive, ninguém fazia, porque ela, né, convivia com essas pessoas, são as tribos, né?
O pessoal deve estar ouvindo, a gente não está criticando vocês, está falando uma forma para vocês entenderem que e levar a tudo que o Ricardo colocou, do tal do muro, da meta, do número, tentar botar tudo isso ali para tentar fazer isso de uma forma mais leve, entendeu, guys?
Sim, é isso. E daí acontece que as pessoas, elas passou do ponto. E daí é o que o Balu falou. Daí, pra perder a mão, é muito grande.
Aí cria esse personagem.
É isso.
Os personagens.
É isso.
Nossa, o que mais tem? O que mais tem?
É isso. Personagem. E daí ela fala, não, eu tenho que postar alguma coisa hoje. Eu falo, não, eu não tenho que postar nada, cara. Eu posto o que eu tô afim. O Balu fechou o contrato agora com uma empresa de suplemento e uma outra de fabricante de aveia.
Não, mas o problema do personagem é que a pessoa se esconde atrás de um personagem, porque aquele personagem que ele criou em rede social, ele conta 15 segundos da vida da pessoa. É. Então você consegue...
Ele mostra 15... o que ele quer. É. Se eu quiser, eu mostro que eu sou rico. Né? É fácil. Cara, só imitar o Marcos Paulo.
Gente, imitar um... Mas é legal os caras falarem. Estão achando... Porra, mas vamos lá. Esse assunto aí é bom e eu gosto muito do que vocês estão falando. E, de novo, eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Tá entendendo? É fundamental. Tanto que, por um lado, vocês até brincaram, né? Essa foto que teve no final de semana que aparece minha barriga lá. No primeiro momento, quando eu olhei a minha barriga, eu falei, cara, eu tô barrigudo mesmo. Mas depois eu olhei pra mim, cara, mas eu tô tão feliz, cara, que eu tô com 58 anos, que eu tô bem aqui, tomando minha cervejinha, mas a minha barriga, tá lá a minha barriga, tá entendendo? Minha vida não é uma coisa que vai, porque tu não... Pô, Magal, os corneteiros também, tu
de planta, vai crescer.
Mora vai crescer, cara, vai crescer. Tá entendendo? Tanta coisa boa e outra que não é isso.
A barriga do homem vai crescer, a bunda da mulher vai cair.
Eita, boa.
Isso também. É fato.
Pô, que você tá... Isso é fato. Tá assim, então não tem essa história do... Eu só acho que o corredor, o Paulo falou bem aí, ele tem que entender esse mundo, porque o que eu não consegui explicar, de repente ele tá nessa vibe, ele não tá reparando. Que ele tá entrando numa...
É difícil, mas você perguntou, como é que a gente faz? É difícil. Eu insisto e vou te falar que tem muito aluno que já... Teve aluno que já saiu de treinar comigo, porque ele entra nessa e eu fico tentando colocar panos quentes, calma, vamos com calma.
Você coloca mesmo.
Cara, eu já perdi aluno...
Eu pego aula, mas eu perdi aluno porque eu falei que não tinha que fazer Ironman.
É, então, claro. Na entrevista. Ah, não, mas eu quero fazer o Ironman ano que vem. Você fala, não, peraí, você nem bicicleta tem. Calma,
campeão. Não, mas a inscrição tá aqui.
É, não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Aliás, não,
mas,
essa desculpa.
Mas eu vou pra nutricionista.
Mas essa tava, desculpa pra mim. Treinar, porra. Mas essa desculpa pra mim, pô, são. Tudo bem, cara, do Ironman tá muito caro. Ah, mas eu tô inscrito na maratona. Mas isso é o menor problema. Você transfere, então perdeu 100 dólares. Vamos lá, próxima prova.
É isso. E segue adiante, né? Então, mas é difícil. A gente tem que. Nós, como treinadores, a gente tem um papel muito mais difícil, acho que.
E uma outra coisa aí.
Moderar isso.
Vou deixar. Deixa eu gostar. Eu acho que uma outra coisa, cara. Existe uma relação técnico-professor. E isso, Guiz, eu quero elogiar vocês, tá, cara? Que tomara, e olha bem, tomara que a gente continue assim. Porque hoje você aqui é meu amigo, batendo papo, todos estão lá no grupo. Mas eu posso dar uma patinada. Uhum. Só que você não me conhece há 30 anos, ele me conhece há 30 anos. Se o Ricardo me conhece há 30 anos, se eu mandar o Ricardo hoje para aquele lugar, o Ricardo, alguma coisa ele vai entender, peraí, ele não vai ficar. Talvez eu tivesse discordado do Ricardo em muitas coisas que ele já tinha falado. Mas ele não vai fazer disso...
Um problema.
Sim, sei, sim. Onde eu quero chegar. Sim, porque, claro. Eu tenho certeza que o Ricardo vai olhar... É uma coisa que me dá aqui. Que às vezes a gente tem esse medo. Pô, peraí. Pô, mas o cara me... Não é nem tratar mal. É um relacionamento que deve existir.
Sim.
Deve existir. Porque ninguém foi criado comigo. O cara não é um cara de 30 anos. Então, quer dizer, eu quero ter muitos amigos, sim. Mas a nossa vida não é composta de tantos amigos. Assim que você possa chamar para qualquer momento da sua vida.
Claro.
E talvez os caras ouvindo esse podcast aqui entendam que o legal do amigo é aquele, ó. Balu, tô lá no hospital, corre para cá. Você tem quantos? Você entende? Eu sei que você possa talvez fazer isso com você. Sim, claro. Mas o meu medo é, as nossas relações, elas podem estressar. Entende o que eu tô falando? Tá?
Sim.
Mas você tem que continuar perto do cara, sabe? Porque do mesmo jeito que eu volto sempre a falar isso. O ser bom não é ir à igreja. O ser bom é entender e perdoar. Tá entendendo? É perdoar. Pô, não é que é perdoar sempre. Ah, eu discuti com o Balu. Cara, se o teu, a tua força tá a entender aqui. Peraí. Relevo, respiro e volto. Isso é legal, tá entendendo? Isso é legal pra você não ficar criando a tal das desavenças. Porque o mundo é isso, cara. Senão você não vai falar com ninguém.
Mas isso é a vida, né, Marcão?
Isso é a vida.
Isso é a vida. Tem gente que não consegue tomar presta atenção de um chefe.
É isso aí.
Não é, né? E é isso. Fala assim, pô, mas. Ah, mas. E às vezes o chefe não foi nem mal educado, nada.
E eu sei quando às vezes eu trago.
E o cara fala, pô, mas o cara reclamou do meu trabalho.
E hoje,
Balu, não gostou.
O Enes, com as redes sociais, qualquer frase que eu escrevo, hoje em dia eu tenho que pensar. Tudo eu tenho que pensar, até no WhatsApp. Pô, como é que. Ah, o cara me tratou mal. Tenho medo.
Então, quando eu postei falando que tinha que. Pra correr sozinho sem máscara, eu sei que eu virei assunto lá no grupo da ATC.
Não, no meu grupo, vai, eu tô lá.
E daí, quantos atletas e quantos treinadores desse aí estão usando máscara até hoje?
Ninguém.
E quem tá usando máscara no parque? Só eu.
Só quem correu
de máscara. Não, quem corre?
Eu.
Quem corre de máscara?
Eu corri a prova toda de máscara.
Então assim...
Não sei se melhor ou pior, no meu caso, eu sou tão ruim. Que não. Sou, claro, é melhor, não, mas, sim.
Mas...
Só que eu descobri que eu sou tão ruim. Eu tava que tão ruim que a máscara não tava atrapalhando nada. Eu falei, cara, o meu tá muito ruim mesmo.
Mas é isso. Então acho que a gente tem que relevar mesmo e segue o jogo. E outra coisa,
a história do ruim. Ser ruim ou ser bom, putz, isso aí é zero, cara.
Às vezes é mais legal ser amigo dos ruins. Eles tomam mais cerveja.
É mais legal ser meu
entendeu?
Amigo.
Entendeu? Come a gordura da picanha, né, Balu? Porque hoje é visto é isso, né? O cara come a gordura da picanha é ruim. Esse é amigo meu.
Rapaz, eu não gosto da gordura, porque eu preciso gostar. Porque não é que eu não gosto de gordura. Gosto tanto de carne. Como meio que puro... Como? Uma vez por semana. O Balu, procurar o Balu.
Nossa, lá. Eu viveria à base disso.
Não, mas eu como, mas não como tanto.
Imagina, eu viveria à base de carne e Coca-Cola.
Sério?
Nossa. Da hora que eu acordo até a hora de dormir.
Sério?
Sério? Se não é exagero.
Nossa senhora, eu
tem acho... dia que eu acordo 6 horas da manhã e falo, cara, eu queria tomar uma Coca-Cola. E não é o açúcar. Porque se você colocar pra mim uma barra de chocolate que eu amo na minha
isso
frente, eu não como.
Isso aqui que tá na mesa, eu tenho muita vontade de comer.
É, batata frita,
gente. Eu desço em casa pra comprar às vezes. Isso é duro. Aquela azul, o negócio da azul, sabe? Ondulada. Vou fazer jabá, não, tá? Eu gosto mesmo. Eu gosto, a minha filha fala, pai, de novo eu gosto. E é claro, quando você... E também tem uma coisa, eu não sou aqueles caras, eu abri um bolo, eu vou até o final dele, né, irmão? Vou acelerar.
Não. Ou não caixa, come, eu como.
Caixa de bis, 2, eu comi 18, acabou. Não tem 2, já comi 2, sou comportado, porque nutricionista manda isso.
Uma vez o Jaques, postei uma foto que ia comer uva, ele falou assim, minha nutricionista só deixa eu comer 12. Eu falei, vai se ferrar, Jaques. Uva sem caroço, é aquela que você pega uma punhada já 15 na mão e enfia tudo na boca.
Assim, ou até acabar a caixinha de plástico, né? Que ela vem numa caixa de plástico, óbvio. Vai até acabar
a peça pra moça que conversa, trabalha em casa, ela vai deixar
os caras vão acreditar que a gente não é assim, mas a gente é assim.
Óbvio que é, cara, certeza. Imagina, somos pessoas mais do que normais. Na realidade, nós somos os normais.
Muito, eu sou. Sou além da conta, sou além da conta. Até fico preocupado, gente.
Matou o Doritos.
Quando ele matou o Doritos.
Ele matou o Doritos.
Eu tentei cortar o microfone dele aqui, mas eu cansei. Uma hora eu cansei de fechar o microfone dele e deixar o barulho aí pra galera. Marcão, muito obrigado por ter vindo. Parabéns. Pelo projeto Sub-240, pela ideia toda que
cara,
você criou aí.
O projeto, depois desse bate-papo aqui, cara, até de forma muito... Como eu aprendi com você, não é o projeto 240, é o projeto de um número, que vão ter milhões de números, milhões de pessoas criando outros números. É um projeto que hoje aqui no Três Lados da Corrida eu aprendi. E sair daqui aprendendo que não é um número, cara. E esses caras aí que... Me abraçaram, viraram tudo amigo meu. Os caras me ligam pra saber que apartamento vai comprar. Olha que legal. É sério? Pô, Macão, mas o que que tá isso aqui no contrato? O Gus fala do negócio, ele tá falando de tudo. Então, quer dizer, a corrida tá lá.
Eu só quero 5% do que tá virando aí.
A corrida tá lá. Mas é legal, Ricardo. É bom, cara. E, de novo, é bom quando a gente ouve coisas bacanas. Que a gente, eu me alinho muito. A gente, eu não sei se é porque a gente se conhece há muito tempo, né, Ricardo? Me lembro quando você foi fazer a maratona. Eu lembrava que você tava lá. Sabe, entendeu? Você tava fazer a maratona. Era uma coisa muito normal, né? De você estar lá e o teu crescimento, a gente tem muitas coisas que a gente pensa igual, mas esse projeto, cara, projeto e o caramba 4, é legal quem se inspirou, mas assim, mas o mais legal é que ele tá aí, cara, vai ter um monte de gente correndo junto, daqui a pouco o Gus não vai estar mais correndo,
estreitou relações.
O Gus vai estar em outras coisas, fazendo outras coisas, tá entendendo? E por aí vai. Então, assim, deu certo, podia estar errado. E, de novo, eu não ia ficar nem...
Mas é que daí entra numa de psicólogo. Certo e errado não tem...
Não, não tem, não. Não tem a história de dar certo.
Porque, às vezes, o errado é o que te prepara, que prepararia alguém.
Mas o que você falou de mais importante. Frente. Isso é sempre uma brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira, um bate-papo de amigos, que a gente criou lá e por aí. É diferente muito. ele sabe disso, de um cara quando larga com a pressão num país nas costas dele pra fazer força, tá?
Ah, sim.
Tô aí é uma outra conversa, tá bom?
Ah, não, é que todo mundo fala, ai, não, me comprometi, daí a cara
tá aí, para, vai, para, irmão. É, para, oh, aí a história para. É, opa, é a história.
Para que você que se abandonar, ninguém vai saber.
É, a história aí é outra, tá? A história aí é outra. Ontem eu peguei até os melhores momentos do Guga, vocês receberam ontem, 4, 5 minutos?
Não.
Manda aí, manda pra você, pelo amor de Deus. O cara é um gênio.
Surreal.
O cara é surreal, 5 minutos, eu fiquei vendo, você vê todo, o cara é surreal. Então, quer dizer, nós somos amadores e vamos saber lidar com tudo
isso. E corneteiros de plantão.
E corneteiro, ah, isso é bom, conectar.
Isso é bom, é fácil, né? Atrás da TV é demais, né?
Conectar, eu falo, eu sempre fico lá com o Meligênio, que é teu amigo, né? Fico lá, entendo nada de ter no Twitter. Olha eu aí, eu vou conectar tudo. Ainda vez palpito antes do jogo acabar, errei. Obrigado, Ricardo.
Valinha, cara, obrigado. Gus. Parabéns, obrigado você também, Gus, por ter vindo aí. Parabéns pela entrega, por comprar a ideia de um projeto como esse, e tomar frente, mesmo não de uma maneira intuitiva, né, de proposta ali, mas naturalmente foi acontecendo, e você tá à frente daquela turma toda ali e ter um papel fundamental de unir todo mundo. Parabéns, cara.
Obrigado a vocês pelo convite de novo, foi uma honra estar aqui com vocês. Bom, Porto Alegre tá aí, né, ano que vem, vamos fechar o projeto lá. E eu acho legal do projeto é que não é só o número do projeto, né? Acho que tem muita gente indo também para bater o seu próprio número, o seu próprio objetivo, melhorar de acordo com o seu objetivo, né? Então, eu acho que quanto mais gente for junto com a gente, melhor, fica mais bonito, mais
muita
mais,
gente chamou, mais
interessante.
Guys. Muita bastante gente entrando. Com você, cara? Isso é uma pergunta.
Bastante gente. E inclusive você, né, Ricardinho e o Giga podiam também participar lá do nosso grupo. Pra gente, né?
Peraí que já deu uma dor no meu quadril.
Tá feito o convite, tá feito o convite.
Mas é isso, gente. Obrigado pelo convite.
Obrigado.
Vamos pra Porto Alegre agora.
Show de bola. Show de bola.
Lembrando que esse programa foi regado a cerveja e batatas fritas.
É isso.
Super tranquilo, leve, a gente nem almoçou ainda.
No próximo a gente vai fazer, antes de divulgar o arrastão pra 2022,
final 2022. Com bacon e azeitona.
Não, azeitona eu deixo só pra você, o bacon fica comigo e com o Balu. E você traz a cerveja. Quer fazer o jabá?
Pode
fazer.
Não, eu trago a cerveja. Vamos então, trazer a cerveja, tá bom? Vou te mandar a cerveja,
Ricardo. Boa, obrigado. Valeu, Balu, valeu, Rô. Obrigado, turma. Espero que vocês tenham gostado aí e tenham aprendido bastante, como a gente também segue aprendendo cada vez que a gente faz os episódios aqui. Um grande abraço. Nossa,
deixar o Ricardo e eu falando, que fudeu.
Quase 2 horas.
Boa tarde inteira.
Quase 2 horas de episódio.